Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6h05 da Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. A gente começa o Tropa de Elite. Quintou, não é nada não. É só pra dizer que amanhã já é sexta-feira, viu? Que hoje é quinta ainda. Estamos chegando num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Planetador, CNP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara, para dar o bom dia dele. Aperta o play e avisa.
Marinho Santo.
E chegando a partir de agora, você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. E você tá que tá, viu? Já começa enchendo meu saco, meu brother. Ó, fica de lá que eu fico de cá, viu? Fica de lá que eu fico de cá, viu?
Não manda mensagem no zap durante o tropa que fica arretado, homem, viu, rapaz?
Mandando zap uma hora dessa, meu irmão. Vai dormir.
Bom dia, seu repórter.
Passa igual Itaçu Si. Tá debaixo do lençol, debaixo da coberta. Rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite. E a partir de agora, bom dia, Scarpita.
Bom dia. Estamos chegando para mais um Tropa de Elite, deixar todo o seu extremo sul da Bahia muito bem informado aqui através da 102.9.
Gabriela FM.
Tá, bom dia. Ele está indo para o trabalho, deu uma passada aqui, né? Para curtir o nosso programa, né? Saudar nosso amigo Pedrão, viu? Obrigadaço aí pela visita. Tá indo para a UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Leve um abraço ao nosso magnífico reitor, Alexandro Fernandes, seu repórter.
Alexandro Fernandes.
É, o magnífico reitor dando show, viu? E olha, inclusive a iluminação ali da torre administrativa ficou linda. Durante a entrevista ele destacou aqui, cada mês vai ser uma cor alusiva ao mês da campanha. Então é o UESC fazendo mais do que o seu papel aí, viu?
É demais. Reitor diferenciado.
Leve um abraço, viu, Pedrão? Vamos nessa, seu repórter. Você viu o dia amanhecendo bonito hoje? Você veio pro litoral norte, eu vim do litoral sul e veio tendo essa vista privilegiada do Oceano Atlântico.
Hoje, alto astral, viu? Acordei bacana. Hoje legal. Hoje não teve chuva, a pista toda enxuta. E carro desliza na pista.
Vamos trazer já a informação do tempo. Daqui a pouquinho o nosso time escalado de correspondentes: Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol a gente convoca o nosso queridíssimo Edenildo Braga. Deixa eu trazer já a informação aqui do tempo para você que já tá ligado no início do programa, viu? Bom céu em Ilhéus, aqui no Banco da Vitória, parcialmente nublado nesse exato momento, 22 graus, apenas 5% de probabilidade de chuva. Olha aí, de acordo com a agência Climatempo, a notícia é boa, viu? Apenas 5%, nós teremos uma variação, a temperatura podendo chegar até 31 graus nesta quinta-feira, 7 de abril de 2022. E a partir de agora, vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. E é claro, toda quinta-feira a gente recebe o convidado, né, seu repórter?
Hoje o advogado, o doutor Deusdedit Nascimento,
vai estar falando sobre os 100 anos da loja maçônica Regeneração Sul-Baiana, completa agora, né, em 2022, em julho. 100 anos aqui em Ilhéus, que bacana, viu?
100 anos.
Você tem algumas curiosidades sobre maçom ou não?
Eu quero saber o segredo da maçonaria.
A gente vai falar do trabalho social da maçonaria, algumas curiosidades nesse bate-papo e os preparativos desse centenário da loja Regeneração Sul-Baiana aqui em Ilhéus.
Quando eu pergunto qual o segredo da maçonaria, já perguntei a vários maçons, eles respondem: a maçonaria não tem segredo.
Vamos à as manchetes a partir de agora. As manchetes do programa que você participa. Esse programa é seu, é do povo de Ilhéus. 36752000. Daqui a pouquinho liberado a nossa secretária. Show! Tomando aquele gagal, aquele chocolate quente, aquele cafezinho e atendendo você. Rádio Gabriela FM, bom dia. E no nosso WhatsApp 739-8829-1029, você participa também com a gente. Agora as manchetes que serão destaques nesta edição de hoje do Tropa de Elite, 7 de abril de 2022.
Tropa de Elite. Polícia Civil de Ilhéus cumpriu mandado de prisão preventiva no Conjunto Penal de Itabuna. Detalhes neste programa.
Teatro Popular de Ilhéus estreia Sonhos dia 10 de abril.
E suposto superfaturamento denunciado. Festival de aluguéis, aparelhos eletrônicos. Vereador fez denúncia no plenário da Câmara Municipal contra a Prefeitura Municipal de Canavieiras.
Câmara de Vereadores de Ilhéus realizará a Semana de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual.
R$1 milhão no caixa da Prefeitura e alunos são obrigados a comprar máscara. Acesso à escola no município de Una e ainda toma um suco. Lembra do que suco?
Eu lembro.
É que suco com biscoito.
Tiagão, o que é que tá acontecendo com o Tiagão, rapaz? Olha, o SAC abre processo seletivo com vagas em Ilhéus, Itabuna e outras cidades. Está no nosso site, programatropadeelite.com.br, esta matéria, seu repórter.
Casal armado com faca anunciou assalto a ônibus da aviação São Miguel, quando passava pelo Ecobaba, rodovia Ilhéus Itabuna.
Olha, esta semana a Câmara homenageou duas figuras. O Cocó do Lordão, né, esse coroa que a gente tem um carinho especial, vai estar conosco aqui nos próximos dias. Será nosso convidado aqui no Tropa de Elite. Ontem também o professor Renato Marinho Santos. Professor Renato, lá do antigo Colégio Diocesano, tem uma história bonita também. Já foi entrevistado no Tropa de Elite.
Ex-vereador.
Ex-vereador da cidade de Ilhéus. Tem uma contribuição importantíssima na cidade. Parabéns aí ao vereador Fabrício Nascimento, né? Pelas duas homenagens foram prestadas aí. Para o Cocó, que chega à marca de 50 anos de dedicação à música. E ao professor Renato, que tem uma história também linda com a cidade de Ilhéus. Parabéns pela iniciativa. A gente vai estar falando também outros assuntos aqui da Metralhadora da Informação. E é claro, você participa com a gente.
E os prefeitos filiados à AMURC lamentaram a morte do radialista Jota Silva.
É, avisar que o Marinho Santos esteve representando a Rádio Gabriela FM. A imprensa ilhéense esteve presente ontem, foi através do repórter Marinho Santos em Itabuna, na despedida ao Jota Silva, né? Muita emoção e comoção. E a delegada Magda está à frente do caso, Marinho Santos. Acredito eu, com a pouca experiência nessa área, e você que está mais ligado nessa questão policial, eu acredito que ainda hoje deverá prender o principal suspeito desse latrocínio. Não foi um latrocínio que ele não conseguiu levar as coisas ainda, né? Mas lamentável essa situação que aconteceu na cidade vizinha de Itabuna com o comunicador Jota Silva, da Rádio Jornal.
Somente fiquei triste, Scarpeta, foi na questão de esportistas. O Jota Silva, ao longo da vida dele, ele se dedicou a entrevistar jogadores, boleiros, né? A diretores do Itabuna Esporte Clube. Lá eu não vi ninguém representando o Itabuna Esporte Clube. A família Xavier não se fez presente. Nenhum jogador do Itabuna, ex-jogador do Itabuna, se fez presente para dar o último adeus ao radialista Jota Silva.
De políticos.
Isso me chamou a atenção.
De políticos.
Alguns políticos se fizeram presente.
Nas redes sociais ontem, deputados, prefeitos de cidades aqui da região sul do estado, o ACM Neto utilizou essas redes sociais também para lamentar. O prefeito de Ilhéus, Itabuna, Câmara de Vereadores, o Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe, ex-presidente da MURC, o Vinícius, né, lá de Borarema.
O Vinícius eu vi, presente, a falou comigo ainda.
A ex-prefeita de Barro Preto também.
A ex-prefeita Jaqueline Mota.
Também.
Também presente. O vereador de Itajuípe, Ivan Júnior. O Ivan Júnior que tem uma história bonita, ele é de Ilhéus, está emprestado a Itajuípe, 2 mandatos. O Ivan Júnior esteve lá ao meu lado durante todo o velório seguido de sepultamento.
A gente vai aguardar aí a apuração, esse inquérito ser concluído, com certeza, e parabenizar, né, a Polícia Civil da Bahia, a equipe do Departamento de Polícia Técnica, que estava ontem trabalhando intensamente em buscas, né, de todo o material que pudesse ser encontrado, as impressões digitais, para colocar o suspeito, principal suspeito na cena do crime. É o CSI da Bahia. Um abraço pra galera 10 aí da 6ª Coordenadoria de Polícia, a turma que tá sempre ligada com a gente. Sinipoc conquistando coisas, viu, Marinho Santos? Depois a gente vai dar um giro aí, trazendo informações do Sinipoc. Essas e outras, é claro, a partir de agora, e aí você ajudando a fazer o Tropa de Elite 3675-2000 e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Vamos juntos, até às 8. Oferecimento, Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara.
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:16. 6:16. Olha, no dia de ontem, dia 6, ontem, o núcleo de homicídios de Ilhéus deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Este mandado expedido pela primeira vara do júri é da comarca de Ilhéus em desfavor de Luan de Jesus. O Luan de Jesus, custodiado no conjunto penal de Itabuna, o Luan de Jesus foi formalmente investigado pelo núcleo de homicídios de Ilhéus pela prática do crime de homicídio qualificado, este crime que ocorreu no dia 4 de junho do ano de 2020, em plena luz do dia, por volta das 15:40, em frente ao condomínio Costa Azul. Condomínio Costa Azul que fica na rodovia Ilhéus Olivença, quilômetro 1, na Zona Sul, tendo como vítima Caio Sampaio Pinto. Segundo as investigações, as apurações, o crime fora praticado por 2 homens que foram corretamente identificados pelo núcleo de homicídios como sendo Herbert Vieira Guedes, vulgo Boca, ou Bocão, e o Luan de Jesus, o vulgo Luan da Luz, o Luan da Luz Vermelha, esse que está preso no conjunto penal de Itabuna. Os dois, o Boca, ou Bocão, e o Luan da Luz, o Luan de Jesus, ambos com passagens pela polícia. Logo após a prática do homicídio, uma equipe de investigadores do Núcleo de Homicídio de Ilhéus empreendeu diligências no intuito de elucidar o crime, tendo obtido imagens de câmeras de segurança, que as câmeras flagraram o exato momento que foi praticado o homicídio, e analisando as imagens, foi demonstrado que a vítima, o Caio Sampaio, chegou ao local do crime na garupa de uma moto, entrou em um beco que fica no condomínio Costa Azul e o Colégio Vitória, e logo em seguida apareceu correndo, ainda com um capacete na cabeça, e atrás um homem identificado como o Luan de Jesus. Luan de Jesus com uma arma de fogo na mão, efetuando disparos. Em seguida, a vítima, o Caio Sampaio, ele caiu em frente ao condomínio Costa Azul, atrás de um carro que estava estacionado e o Luan de Jesus efetuou mais disparos de arma de fogo e retorna correndo para o beco que dá acesso à praia. Então, na sequência, advindo do beco, né, cruza o Luan de Jesus, Herbert Vieira, vulgo Bocão, que se aproximou da vítima já caída no chão, sem defesa, e efetuou alguns disparos de arma de fogo na direção da cabeça. Em seguida, correu para o beco, evadindo-se do local. E tanto a vítima Caio Sampaio, como os investigados Herbert Vieira e Luan de Jesus, possuíam envolvimento com a criminalidade. Os investigados praticaram o crime, atraindo a vítima para uma verdadeira emboscada, e foi comprovada a autoria delitiva pela Polícia Civil, que representou a decretação da prisão preventiva dos investigados, o Herbert Vieira e o Luan de Jesus. Então foi acolhido o pedido formulado com parecer favorável ao Ministério Público, ao juiz de direito da primeira vara do júri da comarca de Ilhéus, que proferiu a decisão ordenando a prisão preventiva dos investigados. Então tá aí, a polícia foi lá.
Eu lembro desse caso aí.
Conjunto Penal de Itabuna chegou lá e... o cara já tá preso, mas vai cumprir a preventiva.
Tem mais outra bronca aí pra ele, né? Que coisa. Olha, a notícia do Sinipoc é a seguinte, Marinho Santos. Os líderes do movimento, eles estiveram aí no Tribunal de Justiça da Bahia visitando alguns desembargadores e falando acerca aí do mandato da disjunção, né? E vale destacar, essa pauta foi pedida pelo relator, o desembargador Raimundo Sérgio Salles Cafezeiro. O advogado aí do movimento, o doutor José Amando Mascarenhas, ele esteve acompanhando, né, o presidente Eustácio Lopes, o Roberto Cerqueira, a turma que continua na luta aí pelo salário de nível superior, novidades e avaliações da abertura da mesa de negociação. Eles tiveram uma reunião na quarta-feira, ontem, às 19 horas. E a gente aguarda aí o decorrer do dia de hoje trazendo essas informações, porque na pauta estava justamente a abertura desta mesa de negociação, mandato de injunção e mobilizações sindicais, né? Então vamos aguardar detalhes para os policiais civis da Bahia. A segurança pública da Bahia em alerta, seu repórter.
Segurança em alerta. No detalhe, Scarpita, daqui a pouquinho eu vou voltar falando ainda sobre essa prisão preventiva. E o investigado Herbert Vieira, ele fugiu para o Espírito Santo. Lá ele se envolveu contra traficantes de drogas e acabou sendo morto. Detalhes na volta daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Beleza.
Em nome da NP Material para Construção, no trevo ali da Praia do Norte, o trevo do bairro do Iguape, na Vila Ferroviária.
Verdade, viu? Olha ela chegando aí, toda linda e maravilhosa, viu? São 6h23 agora, a secretária mais show da Bahia, viu? A Cauana. Olha, bom dia. Ela dá um bom dia todo bonito, toda bonitona ali do espelho, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, a ABB está com novo horário de funcionamento, viu? Desde o dia 5 de abril, a ABB funcionando aí até as 17 horas. Seu repórter, horário de funcionamento atualizado aí, né? Do clube Associação Atlética Banco do Brasil. Presidente Thales Lavigne, um abração aí ao nosso querido presidente campeão. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Hoje o nosso entrevistado, Deusdete Machado, da loja maçônica Regeneração Sul Baiana, falando dos 6 anos da loja maçônica aqui em Ilhéus. Toda a programação, algumas curiosidades, você é o nosso convidado. Sai daí não, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No Zap Zap, a Eliana Sena. Bom dia, Gabriela FM, bom dia, jornalistas. Preciso fazer uma denúncia, bairro do Pontal. Está perdido de esgotos, viu? Esgotos estourados em cada esquina, não tem como Rapaz, esgoto escoável, por favor, tá uma fedentina tremenda. Rua Barão do Rio Branco, Scarpita, tá um buraco cheio de fezes. Na outra esquina, na Maia, David Maia também. Ajude-nos, por favor, socorro ao Tropa de Elite. Complicado aí, viu? Eu tenho notícia até da Embasa, né, pra você que mora nos distritos. Tem mais aqui, olha, bom dia Scarpita e Marinho Santos, que Deus abençoe os dois. O Alberto, valeu Alberto, um abraço. Bom dia, tropa de elite, tô ligado na Gabi Ariel, da região do Santo Antônio, todos os dias ligados na Gabriela FM. Ariel, um abraço pra você e todos os ouvintes aí do Santo Antônio. Olha, bom dia, tropa de elite, eu não quero ser identificado, nós moradores dos distritos queremos saber do Coronel Serpa se é verdade que não vamos ter mais ônibus aos domingos e feriados. Eu trabalho em uma das empresas e o assunto que rola nas garagens é isto. Confirma aí pra gente, deixar a pergunta no ar aqui pro Coronel Serpa, seu repórter. Você pode responder isso aí?
Não, eu que tenho que responder é Serpa. Meu nome é Marinho Santos, eu não sou Serpa.
Você não é Serpa. Ela tá pedindo aqui se a gente sabe alguma coisa. Eu não tenho conhecimento.
Eu não sou policial militar, sou ex-marinheiro de guerra.
Você é da escola Rome?
Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco, turma Romeu 3.
Ah, é a turma Romeu 3. Capoeira Motoboy. Capoeira Motoboy lá na Avenida Esperança. Tá agradecendo a gente aqui, né, pelo carinho e audiência de todos os dias na comunidade dele. Tropa de Elite, diz que a gente alegra todos os dias as manhãs e deixa todo mundo muito bem informado no dia a dia. Capoeira, aquele abraço. Venha no detalhe.
Olha, detalhe, a polícia prende suspeitos de ter matado a prima do vice-prefeito de Ilhéus, o Bebeto Galvão, daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Olha, Tropa de Elite, nos ajude a trazer as vacinas para a comunidade de Vila Olímpio, para as crianças e adultos. Os ônibus estão muito cheios, ajuda a gente também aí, viu? Vamos botar a Serpa para pegar um buzu, viu? Alô, Serpa, aceita o desafio, Serpa, pegar um buzu, naquele horário de pico. Topa ou não topa? Ai, viu? E ontem o Augustão ficou decepcionado, mais uma vez o Augustão, com os colegas vereadores, viu? Gente...
Tudo armado, vocês votaram a favor e o restante...
É difícil isso.
A base do governo votou contra.
Eu não consigo entender essa manobra dos representantes do povo. Olha o nome, representantes do povo. São vocês, você meu amigo, você minha amiga que tá do outro lado aí. É você mesmo, é... É você que ajuda a pagar o subsídio de cada um desses representantes do povo. 2024 a gente precisa dar uma resposta. 2024 precisamos dar uma resposta. Augustão, o Tropa de Elite é solidário a você e aos colegas vereadores, os seis que votaram, né? E infelizmente são 21 vereadores. O presidente fica no voto Minerva aí, só numa votação importante para decidir alguma coisa. Mas é triste o que a gente vê. Lamentável. 6h27, seu repórter, tá na hora. 6h27.
O pastor Gilmar Bonfim chutou o pau da barraca. Entregou a assessoria que tinha no gabinete da vereadora Ivete do INSS.
Mas por quê, rapaz?
Não dá, né?
Por quê? Olha, daqui a pouco eu vou falar sobre o Teatro Popular de Ilhéus. Tá essa matéria bacana aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. O Romualdo Lisboa, que esteve conosco aqui, né? E vai estar estreando o espetáculo Sonhos, agora, dia 10, e eu conto já já. Vamos lá, Matheus Santos, primeiro giro regional no ar pra você aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos. Aquele abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui do Tropa de Elite. Hoje, quinta-feira, dia 7 de abril, Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca e a região. Mas antes quero abraçar aqui o Fopa, que não perde Tropa de Elite, a nossa amiga Edna, que tá ligada aqui sempre, seu irmão na queimada também, o Edvaldo e também a turma do Rancho do Cacau. Um abraço pro Orlando. Atrativos de Itacaré são divulgados em Feira Internacional de Turismo. relacionado entre os destinos baianos mais procurados do país, Itacaré, na zona turística Costa do Cacau, está presente no principal evento mundial de turismo da América Latina, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, a feira World Market Latin América WTM. Foi palco ontem, quarta-feira, dia 6, de uma apresentação sobre os atrativos da antiga Vila de Pescadores, com a participação da Secretaria de Turismo da Bahia, Setur, e da Prefeitura Municipal de Itacaré. Praias urbanas e rurais, patrimônio histórico, aventura, cultura popular e o roteiro do cacau e chocolate, entre outras opções, estiveram em destaque. A Feira da Indústria de Viagens segue até hoje, quinta-feira, dia 7, com a participação de mais de 500 cidades e de 33 países. A Setur Bahia prospecta novos voos e investimentos internacionais para a nossa Bahia. E falando de Uruçuca, mandando um abraço para os ouvintes do Curisco. Abraço, dona Ivone, dona Dilma também. Um abraço para Moacir também aí do Curisco. Também tem campanha de vacinação contra o sarampo rolando. Se você faz parte do público-alvo contemplado nesta primeira fase, procure a sala de vacinação mais próxima para garantir a sua dose. E tem mais, também estamos em campanha de vacinação contra a influenza, tá bom? Então, portanto, a vacinação primeira etapa contra sarampo, período de 4 a 30 de abril, horários de 8 às 11h30 e das 13 às 15h30, público-alvo trabalhadores da saúde. Salas de vacinação mais próximas de você, Centro de Saúde da Zona Rural, PSF Independência, PSF Portelinha, Centro de Saúde Dr. Moacir Leite, em Serra Grande. Documentos necessários, RG, cartão do SUS e carteira de vacinação. Com informações de Uruçuca, Matheus Santos, para o programa Tropa de Elite, aqui a metralhadora da informação.
Valeu.
Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Matheus Santos. Um abraço para você, para toda essa turma 10 aí. O Matheus traz as informações de Uruçuca, Ubaitaba, Maraú, Itacaré. Parabéns, prefeito Antônio Dionísio, viu? Equipe técnica e operacional. Bom, 6h31 na Bahia, nós vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem bola dentro e tem muitas informações para a gente aqui, ouvinte Tropa de Elite. Já já entrevista nosso convidado de hoje, Deusdete Machado, falando sobre os 100 anos da loja Regeneração, a loja maçônica Regeneração Sul-Baiana, que completa este ano aqui em Ilhéus. Até às 8, oferecimento todo especial Casa do Carpinteiro. Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Conte Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora! 6h38 na Bahia.
Bom dia, 6h38,
vamos aqui, ó, direto, rapaz. Residencial Rio Cachoeira, o síndico Ratinho Menezes chegando já com ação. Alô, Ratinho, bom dia, Ratinho.
Bom dia, Robertinho Carpita, meu amigo Marinho Santos, e a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite.
Chegando já, levando serviço para os moradores aí do Residencial Rio Cachoeira, foi isso, Ratinho?
Sim, Robertinho. Foi concluído a limpeza do condomínio, retirado 6 caçambas de lixo, né, com mato, que foi feita a limpeza geral. Quero agradecer a Joaquino, a Edmilson, a equipe de Xandinho, a Hilton, a Lurdinha, que todos interagiram, né, para fazer a limpeza do condomínio, a qual estava muito sujo, abandonado, e agora deu uma repaginada. E felicidade para o povo do condomínio residencial, né, que precisava de um apoio, de um afeto, de um carinho, né, para que fosse feita, né, a limpeza. Parabéns à Secretaria de Serviços Urbanos, toda a equipe, né.
Quando é para elogiar, tem que elogiar. Quando é para cobrar, a gente cobra também, né, Ratinho?
Com certeza.
Só, e tá, qual o próximo passo agora aí? Agora, depois dessa limpeza, esse faxinaço aí, Ratinho?
Bem, depois da limpeza, o recapeamento asfáltico, os quebra-molas, que necessita, que tem alguns delinquentes que não respeitam o trânsito, né? E também a retomada dos programas do CRAI em parceria com a gente aqui no condomínio, porque tem pessoas idosas, crianças que estão daqui, né? Só vamos dar vitória, isso é cansativo, né? As mães pegam as crianças, o ônibus para entrar dentro do condomínio para pegar as crianças que estudam no Banco da Vitória, lá do Porto, né? Que às vezes as pessoas sobram dele, mas eu já estive conversando com Loura, né? E ela disse que vai estar atendendo o nosso pedido e tem outros mais benefícios, né? Que a gente vai estar pedindo.
Que bacana, né? Beleza, Ratinho. Agradecer a sua participação, um abraço, parabéns pelo trabalho, viu? Você sonhou tanto aí com esse momento de poder contribuir com o Residencial Rio Cachoeira. Manda um abraço pra dona Luzia aí, a sua mãezona, dona Ota, até sempre ouvindo a gente, viu? E o cafezinho, vamos tomar aí, breve, fazer essa visita aí, viu?
Estão convidados pra porta. Manda um abraço pra dona Lurdinha do Serviço Urbano também.
Sim.
Que interagiu com a gente, o Rubem Nilton, né, o Beno, né?
Beleza.
Massa Bruta e a todos que estão contribuindo com esse projeto.
Valeu.
Da nova gestão do condomínio de Rio Cachoeira.
Comunidade Participativa. Valeu, Ratinho. Que figura, viu? Um abraço. Ele é o síndico Marinho Santos do Residencial Rio Cachoeira. Conseguiu aí esse faxinaço, 3 caçambas aí de lixo, entulho. Deixou tudo bacana. Bom, seu repórter, antes de trazer o Edenildo Braga, você tem mais informações aí? O que foi que aconteceu com o Big Zói, rapaz? Big Zói caiu, pegaram o Big Zói. Big Zói, imagine, Big é uma coisa grande, né? Big, esse camarada devia ter, ó, rapaz. Conta aí, seu repórter.
Olha, você quer que eu conte tudo ou que eu dê uma manchete aqui da prisão dos elementos presos?
Vai dar uma manchete.
Os suspeitos de ter matado a prima do vice-prefeito Bebeto Galvão, Rosângela Galvão Simões Vieira.
A bala perdida na Conquista.
Na Conquista. Né? 2 elementos presos pelo núcleo de homicídio de Ilhéus. Todos os detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
E Big Zói tava nesse meio?
Thiago Cruz Melo, vulgo TH, e Igor da Silva Aragão, vulgo Big Zói.
Big Zói, rapaz. Edenildo Braga, vem chegando então, trazendo as notícias do futebol. E não te esquece, hein? Domingão, grande final do torneio da Tibira.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Mário Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, Gabriel FM. Chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral. Você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. O Esporte Clube Bahia acertou a contratação de mais um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Matheus Davó, que será emprestado pelo Corinthians. O atleta tem 22 anos e já está em Salvador para realizar exames e assinar contrato válido até o fim da temporada. O esquadrão venceu a concorrência do Guarani, que revelou o jogador. Davó pertence ao Corinthians, mas estava emprestado ao São Bernardo para a disputa do Campeonato Paulista. Pelo estadual, fez 2 gols e deu 2 assistências. Atual campeão, o Palmeiras estreou em grande estilo na Libertadores. Na Venezuela, o Verdão goleou o Deportivo Táchira por 4-0. Dudu, Rafael Veiga e Rafael Navarro 2 vezes marcaram os gols da vitória. O Alviverde largou na liderança do Grupo A com 3 pontos. Quem também estreou com vitória foi o atual campeão brasileiro, Atlético Mineiro. O Galo derrotou o Tolima na Colômbia por 2-0. Tchê e Nátio Fernandes fizeram os gols do triunfo. O Alvinegro divide a liderança do Grupo B com o Independente Del Valle, ambos com 3 pontos ganhos. Confirmando a saga dos brasileiros na Libertadores da América ontem. Bragantino 2, Nacional do Uruguai 0, América Mineiro 0, Independente Del Valle 2, Deportivo Táchira 0, Palmeiras 4, Aliança Lima 0, River Plate 1. Tivemos ainda o Atlético Mineiro vencendo pelo placar de 2 a 0. Na Sul-Americana, Fluminense 3, Oriente Petroleiro 0, 9 de outubro 2, Internacional 2. Nesse jogo, o Inter vencia por 2 a 0 e deixou o 9 de outubro empatar. Hoje, na Libertadores, a estreia do Fortaleza. Fortaleza e Colo-Colo no Castelão. Na Sul-Americana, dois jogos, Cuiabá e Melgar, Auianucho e São Paulo. É isso aí, jogos de hoje, Sul-Americana e também a Libertadores da América. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa da Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Também temos a carne fresca, a carne do sol e a jabá de melhor qualidade. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta com mais Bola Dentro. Deixa eu dar um recado aqui, né? A grande final aí do torneio da Tibina, o campeonato da Tibina, domingão agora dia 10, a grande final, serão dois jogos, às 9 horas a disputa do terceiro lugar, Nova Geração Serra Grande, depois a grande final aí, né, que vai ficar com, quem vai ganhar aí, rapaz, essa grande final do campeonato da Tibina, seu repórter, Nova Geração e Aderno. Ê, danado, viu? Mandar um abração aos organizadores do campeonato da Tibina, Tampa, Rez, Gilson, Daslan e o Fabinho. 9 horas então a disputa do terceiro lugar, 11 horas a disputa do primeiraço lugar aí. E domingão, dia de festa lá na Tibina. Vai ter banda, vai ter som ao vivo, vai ter muita coisa bacana, né, Danilão? O apoio total, Gabriel FM, Valderico Júnior, Tropa de Elite, Prefeitura de Uruçuca, meu prefeito Moacir Leite Júnior, estouradaço aí, vereador Jardel lá em Serra Grande e também da presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto. Amanhã tem mais.
Bola Dentro.
18 horas, não te esquece. Gabriela Esportiva, campeoníssimo. Zé Maria e Tony Café.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 49 minutos. Olha, dois elementos suspeitos estão presos à disposição da justiça. Fato ocorrido na noite de ontem, a Polícia Militar conduziu ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, Tiago Cruz Melo, vulgo TH, e Igor da Silva Aragão, vulgo Big Zoi. Os dois elementos suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência. Policiais civis deram cumprimento a mandados de prisão preventiva. Esses mandados foram expedidos pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus em desfavor do Tiago Cruz Melo, o TH, e Igor da Silva Aragão, vulgo Big Zoi. Os presos foram investigados pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, este crime que ocorreu no dia 27 do mês de janeiro deste ano, por volta das 22 horas e 30 minutos, na rua Santa Cruz, Alto da Jamaica, bairro da Conquista, que teve como vítima Rosângela Galvão Simões Vieira, prima do ex-vereador, sindicalista e atual vice-prefeito de Ilhéus, o Bebeto Galvão. Rosângela foi baleada dentro de casa e, segundo informações, cerca de 8 homens fortemente armados, todos eles integrantes de uma organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e homicídios. Eles promoveram um ataque a uma outra facção rival no Alto da Jamaica e, por erro na execução, atingiram Rosângela Galvão na região da cabeça. Ela não resistiu aos ferimentos, foi a óbito no local. Rosângela retornava da igreja e estava na porta de casa quando, ao perceber a invasão de homens armados na localidade, ela ingressou em sua residência e, quando estava na sala, próximo à porta, foi alvejada, vindo a falecer no interior da sua casa, na presença de familiares, vizinhos, que ficaram chocados. Este crime grave e hediondo cometido pelos investigados, pelos dois elementos, teve grande repercussão na época aqui na cidade de Ilhéus e abalou toda a sociedade ilhéense. Então, os pedidos de prisão preventiva foram formulados pelo delegado titulado Núcleo de Homicídios de Ilhéus, o doutor Helder Carvalhal, com parecer favorável do Ministério Público e acolhido pelo juiz de direito da vara do júri da comarca de Ilhéus, o doutor Gustavo Henrique Lira. Então tá aí, viu? E crime. E ontem a PM chegou,
socorro, né, senhor repórter?
Prendeu os dois elementos.
Faltando da igreja, chegando em sua casa, né, e a bala perdida, essa guerra de facções, e a polícia dando a resposta aí, né?
Mandados de prisão preventiva foram cumpridos. Tiago Cruz Melo, o TH, e o Igor da Silva Aragão, o vulgo Big Zoy.
Big Zoy.
Irão responder agora, pela, né? Irão responder.
A bronca deles aí, viu? São 6h52 na Bahia. Agora, olha, o fornecimento. Ontem a gente trouxe a reclamação sobre a questão da água nos distritos. E a Embasa e mandou pra gente aqui a informação, né? O fornecimento de água nos distritos de Aritaguá, Sambaitu, Brucutuque e Vila Campinhos começou a ser regularizado gradativamente após a conclusão na manhã de ontem do reparo aí na adutora que abastece essas localidades. A estimativa de Scarpita e Marinho Santos é que a normalização completa ocorrerá até amanhã de hoje, dia 7, né? E até a noite tudo deverá estar normalizado. O abastecimento de água nos distritos também tinha sido prejudicado por interrupções no fornecimento de energia elétrica. Até a regularização do serviço, a Embasa recomenda aí da água, né, nos reservatórios, a turma economizar. Maiores informações, aí disponibilizou aqui o 0800-0555-195. Olha, o reencontro do Teatro Popular de Ilhéus com o público já tem local e data marcada. Em Sonhos, o que restou de nós depois da tempestade. Vai começar domingo, dia 10, lá na cidade de Ipirá. O espetáculo vai circular por 8 cidades do Sertão Baiano até o dia 27 de abril, apresentando-se gratuitamente em praça pública. Depois a gente vai convocar o Romualdo Lisboa para vir bater um papo conosco aqui no Tropa de Elite, viu? Sobre o retorno aí, Teatro Popular de Ilhéus, levando a nossa arte para todo o estado da Bahia.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Mais uma passadinha, daqui a pouquinho entrevista no Tropa. Bom dia, Marinho Santos, Maurício Carpita, viva um dia de cada vez para ser feliz todos os dias. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, Lourdes da Avenida Esperança tá aqui pedindo uma ajuda ao Tropa de Elite, tá certo? Pra relação à Embasa, né? Bom dia, dupla dinâmica, Tropa de Elite. Veja como está o esgoto. Em frente à igreja ali, Nossa Senhora da Terezinha, Avenida Esperança, né? O padre já foi na Embasa, eles disseram que é com a prefeitura, aí a prefeitura joga pra Embasa, fica aquele jogo de empurra-empurra. A Igreja Católica Santa Terezinha. Docinho, a gente vai estar aqui encaminhando a sua reclamação, viu? Kleber da Barra, bom dia! Vocês são os caras da verdade, ó. Valeu, Kleber, um abração. Bom dia, Marinho Santos Escapita, meu nome é Tatiane, moro em Sambaituba, queria fazer uma reclamação para Embasa. Nós estamos aqui sem água há vários dias, viu? Não está caindo água nenhuma. Eu acabei de ler a nota aqui, viu, Tatiana? E vamos aguardar até a noite e a previsão para estar normalizado. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapita. Manda meu salve. Marlene. Ô, Marlene, um salve para você. Rosana Costa, da Osmundo Marques, lá na Zona Sul, mandando mensagem para gente. O Fábio, do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia. É, o Rei das Cabanas aí. Um abraço. O Rei das Cabanas. Vamos querer fazer uma cabana pro Tropa de Elite. Uma cabana para Marinho Santos e uma cabana para Robertinho Escapita. É brincadeira? O Rei das Cabanas, viu? Olha, bom dia. Meu nome é Ronaldo, mais conhecido como Ron. Eu moro aqui em Olivença. Agora é só a gente fazer uma reclamação com a dona Coelba. Tem mais de 2 anos que pediu uma religação de energia para a casa de minha avó e até hoje nada. Todas as vezes que vinha ligar, era um problema que surgia. Por fim, disseram que precisa retirar os fios de cima da casa. E quem faz esse trabalho são eles, né? A Coelba. Começaram então a trocar os postes e pararam. Tem quase 1 ano eu indo lá falar e até agora nada. Ajuda a gente aí. Eu tenho aqui 2 protocolos, um de junho e outro de outubro. Fui lá tem uns 15 dias e a desculpa é a mesma, que a previsão para continuar a obra é para o ano de 2023. Ê, danado, viu? A bronca aqui, vamos encaminhar, viu? Vamos encaminhar para a Coelba. A gente tem uma linha direta aqui, um canal direto de informação com a Coelba. Vamos passar essa demanda aí, né, para a turma da Coelba. Gabriela FM, são 7h57, seu repórter. Vamos para o rápido intervalo comercial. Na volta, então, tem nossa entrevista. Doutor Deusdete já presente aqui, acompanhado do meu amigo Marco Aurélio. 100 anos da loja maçônica Regeneração Subaiana. E você não pode perder.
Quero perguntar ao doutor Deusdete e qual o segredo da maçonaria.
Ai, bom dia, bom dia. Até às 8 no oferecimento da Casa do Carpinteiro. Planeta Doce, NP Materiais para Construção, Contim Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Tem a metralhadora da informação no ar e você não sai daí não, viu? Vai ser bom demais. Essa curiosidade do Marinho Santos, eu acho que é a curiosidade de muita gente, viu? Vai ser um bate-papo bacana, mas o foco principal, com certeza, 100 anos, eu acho que tem uma história bonita para contar. E vai ser uma festa linda, Ilhéus, nos 100 anos da loja maçônica Regeneração Subaiana.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. A região interligada no Tropa de Elite.
Marinho.
A satisfação receber o doutor Deusdete de Sena Filho, venerável, da loja maçônica Regeneração Sul Baiana.
Então, bom dia, então,
doutor
Deusdete.
Seja muito bem-vindo aqui no programa Tropa de Elite, na Gabriela FM.
Bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Scarpita. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã ensolarada, aqui nos estúdios da Gabriela FM, para bater esse papo, conversar com vocês.
É Marinho Santos, senão Marinho, o pessoal Marinho, não sabe e cobra.
Marinho Santos. Marinho bom dia Santos. Todos os ouvintes da Gabriela FM.
Bom, loja maçônica caminhando para os 100 anos, hein, Leos? Como é que andam os preparativos da loja maçônica Regeneração Subaiana?
Olha, os preparativos estão de vento em popa e não poderia ser diferente. Nós tentamos envolver todos os membros da loja na elaboração de projetos para a comemoração desses 100 anos. Está sendo muito gratificante, né, compartilhar esse aniversário com todos os membros, com a sociedade, com a comunidade em si. Então, todos os preparativos estão sendo adotados para que nós possamos fazer uma festa bonita nesses 100 anos da loja Regeneração Subaiana.
Eu tenho 2 cunhados, o Eduardo Ramos, o Ducal, que está ouvindo o programa nesse exato momento, e o outro é venerável na maçonaria lá em Santa Maria da Vitória, o Zé Alberto. E eu sempre pergunto para eles, a importância, estou te perguntando também, Deusdete, a importância da maçonaria e a pergunta que eu faço, que eles se curvam, qual o segredo da maçonaria?
Bom, a importância é muito grande em toda a comunidade, em toda a sociedade que ela está inserida. Porque não pela instituição em si, mas pelos membros que fazem parte da maçonaria, que estão inseridos em todos os contextos, todas as instituições da cidade. Então, o objetivo dessas pessoas, maçons, dentro dessas instituições, é melhorar cada vez mais, não só o órgão que ele representa, mas também melhorar o dia a dia da comunidade, da sociedade em si. E com relação à segunda pergunta...
Não, o segredo, eu já sei o que você vai responder, é o que eles me respondem. Tanto do Cal quanto do Zé Alberto. Eu já sei o que você vai responder.
Que não existe
não
segredo?
Não tem segredo.
Exatamente isso. Infelizmente, eu lamento desapontá-lo, mas não existe segredo. Criaram uma aura de mistérios ao derredor da maçonaria, e isso não poderia ser diferente diante das perseguições, né, históricas que os maçons sofreram, mas diante desses mistérios se criou folclores e lendas que na verdade não existem. Então o grande segredo da maçonaria é que não existe segredo algum.
Bom, doutor Deusdete, tem uma curiosidade, são várias curiosidades relacionadas à questão da maçonaria, mas eu queria que você falasse sobre o significado da árvore acácia amarela para a entidade. Que existia uma árvore dentro da maçonaria?
Isso, dentro da maçonaria enquanto instituição. Sim. Não uma árvore física dentro de cada loja, mas enquanto instituição... A acácia foi uma árvore escolhida, vamos dizer, pelos fundadores, pelas pessoas que idealizaram a maçonaria da forma como nós entendemos hoje, né? E foi a acácia a árvore escolhida.
Bom, o João Aníbal está aqui parabenizando, né, família Tropa de Elite, em
particular. João Aníbal Andrade Barros, bom dia.
Os irmãos Deudete Machado, Sena Filho, Marco Aurélio, por abrilhantar esse início de quinta-feira e levar a sociedade leense sobre os preparativos dos 100 anos da loja Regeneração. Qual o principal papel da maçonaria, né? Aguilhéus, são quantas lojas?
Nós temos em Ilhéus 6 lojas.
Qual o principal? Cada uma tem uma função? Dentro do segmento, Deusdete?
Na verdade, a maçonaria, ela, apesar de ser uma instituição universal, ela é dividida em ritos, né, em formas em que cada loja trabalha, e por conta desses ritos existem diversas lojas. Aqui em Ilhéus somos 6, a Regeneração Subaiana, a loja Vigilância e Resistência, a loja Eliasoque, e temos mais 3 ainda, a loja Universitária, Harmonia e Fraternidade, a loja Sabedoria, Equilíbrio e Poder, e ainda existe uma outra loja que funciona nas dependências da Vigilância e Resistência. O grande objetivo da maçonaria é melhorar a sociedade através da educação, através da disciplina em que é submetido os membros. É uma sociedade filantrópica, não visa lucro. O único objetivo é melhorar a sociedade, melhorar a comunidade, melhorar a humanidade em si, né?
A fraternidade feminina é formada pelas mulheres dos maçons?
Isso. E elas desempenham um papel muito importante na instituição maçonaria. Aqui em Ilhéus mesmo, a fraternidade da Regeneração Subaiana, elas administram uma escola profissionalizante né, que funciona ali no Malhado, perto, junto do estadual, onde funciona a escola municipal Odete Salma. Então, ela absorve vários menores daquela região, daquela comunidade ali do Malhado, crianças de 12 a 16 anos, adolescentes, atualmente com aulas de karatê, balé, oferece cursos de computação. Então,
trabalho social.
Um trabalho social muito efetivo, com o objetivo de tirar essas crianças da rua, de melhorar a condição de vida, não só das crianças, mas também das famílias, né? Que vêm atrelados a esses menores.
E contribui muito com a nossa sociedade. Muito. Né?
Ilhéus tem o Dia do Maçom. Como é que vocês viram essa iniciativa a partir da Câmara de Ilhéus?
Ah, foi uma felicidade muito grande, porque é o reconhecimento de uma instituição milenar, né, pelos poderes públicos. Então, nós, além disso, nós temos o dia efetivo, o Dia do Maçom, que é nacional, e existe uma comemoração. Na verdade, existe uma coesão muito grande em todas as lojas. Né? Todas as lojas maçônicas, elas se unem para melhor conseguir melhorar o nível de vida dos maçons e da comunidade. Então, é muito importante isso.
Deusdete Machado, 2 de julho é o dia, né, do aniversário da loja maçônica Regeneração Sul-Baiana. Desse histórico, dá para fazer um resumo desse histórico? Lá do início, quem fundou, o início de tudo, onde tudo começou. Foi a primeira de Ilhéus, não é isso? E o Brasil completa 200 anos, o Marco Aurélio estava falando, a loja maçônica no Brasil, e Ilhéus com 100 anos agora.
Na verdade, a loja maçônica Regeneração Sul-Baiana foi fundada em 2 de julho de 1922, né? Por maçons que chegaram a essa cidade e sentiram a necessidade de aqui fundar essa loja. Nem sempre ela funcionou ali naquele prédio. Primeiramente, era numa pousada onde hoje onde era ali o prédio da Embratel, naquela esquina ali.
Araújo Pinho ali?
Isso. Então, funcionou ali. Depois, acho que em cima de onde era o Chapeuzinho Vermelho ali, naquele prédio. E somente, acho que na década de 60, que alguns maçons compraram aquele prédio que estava abandonado, né, que pertencia a Misael Tavares. Era o Palacete Misael Tavares ali.
A maçonaria...
Um pouquinho da história aí da maçonaria.
A maçonaria é uma sociedade discreta?
Sim. Já foi uma sociedade secreta, principalmente na Idade Média, quando sofreu grandes perseguições, inclusive com a morte de muitos maçons. Hoje ela é uma sociedade discreta, ninguém mais se esconde a condição de ser maçom, né? Porque não existe mais o estado de democracia que nós vivemos hoje. Não necessita mais que exista esse mistério, ficar escondido, esconder essa condição de maçom. Então, continua sendo uma sociedade discreta, porque ela tem as suas normas internas, né? Como o maçom deve se comportar, tudo isso. Então, por conta desses fatores, ela é considerada uma sociedade discreta.
São 7 horas e 22 minutos, a gente está entrevistando aqui o Deusdete Machado, da loja Regeneração Sul-Baiana, falando dos 100 anos aqui em Ilhéus e trazendo algumas curiosidades. O maçom passa de pai para filho, a gente vê muitos jovens, né, virando maçom também. Como é que funciona esse critério, Deusdete?
Não, não passa de pai para filho, não é um título que se adquira e se transmita. Na verdade, é uma conquista pessoal de cada pessoa, né? De cada homem. ele é submetido a... Existem critérios para que uma pessoa seja admitida na maçonaria. Então, às vezes, os critérios que se aplicam a um pai não se retratam no filho, né? Não se espelham no filho. E também ao contrário. Então, às vezes, é o interesse pessoal também de cada um de querer participar ou não da maçonaria.
As comissões já foram organizadas no sentido de decidir o evento de comemoração
dos
100 anos?
Toda a programação dos 100 anos aí?
Sim, nós fizemos primeiro uma reunião maior com todos os membros da loja e dividimos mais ou menos em 4 ou 5 projetos, né, que foram apontados pelos maçons, com relação à festa, com relação à reforma do prédio ali, né, do Palacete Misael Tavares, com relação à colocação de um marco histórico na cidade, registrando esses 100 anos, a comissão das legionárias, com relação a uma divulgação maior e um implemento com relação ao trabalho filantrópico que elas fazem, né? Então, e também na publicação de uma revista.
E participa dessa festa somente maçons ou maçons de outras maçonarias e também podem participar?
Podem participar, sim, porque nós, com todas as dificuldades da atualidade, nós não podemos nos fechar e achar que somos capazes de resolver tudo. Então, a maçonaria, as gerações baianas, está aberta à contribuição, a ideias, principalmente a questão financeira, porque você sabe que realizar um evento de comemoração de 100 anos de uma instituição como a maçonaria não é fácil.
E não maçons podem participar também?
Podem, sim.
Albertinho Scarpita, você pode convidar ele?
Convidar e participar de uma das comissões, perfeitamente. Será um prazer. E inclusive, com relação à divulgação, com relação a...
Marco Aurélio já está... Não, a gente vai, com certeza, é um presente que a Rádio Gabriela FM recebe, inclusive, as boas-vindas. É a primeira vez aqui a gente entrevista. Você que presidiu a OAB Ilhéus, né, e tem agora, está aí nesse direcionamento para os 100 anos da loja maçônica, o nosso diretor-geral Valderico Júnior parabenizando, e a rádio vai estar à disposição, sim, para divulgar toda a programação. O Marco Aurélio tem esse feedback aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai dar esse apoio aí, viu? Retribuir o que vocês fazem por Ilhéus.
Né? Agora, saber o que fazer para se tornar maçom.
Para se tornar maçom, a pessoa tem que apresentar o seu nome com um currículo.
Se aparecer a bola preta.
Eu não sei de onde você...
É para descontrair. A bola preta existe. Eu sei que existe uma bola preta. Roberto Scarpita Júnior. Aí vai para votação. Na votação aí aparece a bola preta.
Reprovado
aí,
ou aprovado?
Reprovado.
E o interessante é que, hoje em dia, com essa chuva de informações, programas de internet, televisão, se criou uma coisa em relação à maçonaria e muitas vezes são divulgadas coisas que não existem na realidade. É muito interessante. Outro dia passou na televisão, num desses programas, dessas TVs fechadas, né, tudo sobre a maçonaria. Mas quando você vai assistir, eles fantasiam de tal forma que eles passam para o público uma ideia de que não existe. Interessante.
Eu confesso que fui criado assim. A imagem que meu pai e minha mãe me criou. Eu tinha uma imagem. Olha aquele homem ali, aquele senhor fulano ali é maçom, viu?
Dentro dessa programação, tem homenagens aos maçons que já partiram, que fizeram história da loja Regeneração Sul-Baiana. A professora Marilene falava muito, Marinho Santos, do Mané, o pai do saudoso Cacá.
Aliás, é o saudoso Maneca da funerária.
Sim, né? Maneca.
Presidiu também.
Era,
lá, né?
Ele era maçom, acho que da... Eu não lembro se era da Eliasoc ou da Vigilância e Resistência.
Mas vocês vão fazer essa homenagem aos maçons que fizeram história desse...
Sim.
Que bacana, viu?
É, como conseguir...
Nas redes sociais tem a loja também? Tem Instagram, Facebook, site, tudo aí que vai estar divulgando, né?
Marco Aurélio. Tudo em desenvolvimento e atualizando para essas novas tecnologias.
Sim, com certeza.
O venerável Deus Dedit é...
Deus Dedit, não Dedit, foi ele que te dava pesca quando você estudava no Siamev, não.
Siamev, Deus Dedit, como conseguir a maçonaria se aproximar da comunidade?
É um desafio, viu, Marinho? É um desafio porque ainda existe muita ideia preconceituosa, preconcebida, equivocada com relação à instituição, mas nós temos alguns projetos de palestras junto a escolas para mostrar para esses alunos a realidade do que é a maçonaria, o que ela pretende junto à sociedade, se inserir mais nas instituições, né? Você vê que nós temos maçons nos conselhos municipais, Câmara de Vereadores, secretarias. Então, é dessa forma que o maçom procura ajudar em melhorar a sociedade, melhorar a cidade, com a contribuição pessoal.
É uma irmandade.
Exato.
Bom, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. A gente vai, se tiver mais próximo aí, Marco Aurélio, já marcar, se tiver a programação toda fechada, se tiver palestras, convidados de fora.
Marco Aurélio é o que na maçonaria?
Ele é maçom, só que...
Só maçom?
Ele tem esse feedback da comunicação.
O maçom articulador.
Registrar a presença do nosso querido Marco Aurélio, ele que é do setor de tributos, né? Sempre de bem com a vida, atendendo o cidadão ineense. E é maçom também, tem esse papel importante lá na maçonaria. Deusdete, obrigado pela sua presença.
Obrigado, Scarpita, obrigado, Marinho. E uma coisa que pode ter certeza. A maçonaria, ela parte do pressuposto de que ninguém vive só. Ninguém consegue nada sozinho. Então é por isso dessa irmandade. Todos fazem parte de uma engrenagem que... com o objetivo de conseguir realizar essas tarefas. Então, isso é muito importante. E Marco Aurélio é uma pessoa muito importante nessa engrenagem.
Valeu, um abraço. Conversamos então com o Dr. Deusdete Machado, Loja Maçônica Regeneração Sul-Baiana, completa 100 anos a partir do dia 2 de julho em Ilhéus, e uma super programação está sendo preparada, hein? Sai daí, não!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos convocar ele, Manuel Messias, direto para Itabuna, e mais um giro regional aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, aquele abraço, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. Meus amigos, ainda repercute muito a morte do nosso companheiro de rádio, aqui da Rádio Jornal, J. Silva. Foi um crime sem precedentes, uma voz líder de audiência calada de forma covarde e cruel. A comunicação continua de luto, um crime que encerrou para sempre uma carreira de mais de 40 anos de sucesso e pôs fim à vida de uma pessoa carismática, alegre, dinâmica, competente e um grande profissional. O radialista tinha 60 anos e sua morte brutal ganhou repercussão e abalou não só o meio de comunicação, mas uma sociedade inteira. Seus ouvintes não terão mais o Bom Dia animado, seguido de informações e entrevistas que faziam parte de suas manhãs diariamente na Rádio Jornal aqui de Itabuna. J. Silva foi morto por asfixia, mas lutou até a morte com um assassino em quem confiou para levar para dentro de casa e com quem possivelmente teve um relacionamento íntimo. O caso está sendo investigado pela polícia, que pergunta o que o assassino tanto procurava a ponto de revirar tudo na residência do radialista. Imagens da câmara de segurança de um vizinho mostram o momento em que J. Silva chega acompanhado do assassino. Era 17h45, depois registra o homem saindo da casa já por volta das 8h43 da noite. Essas imagens, aliadas à descrição de testemunhas, estão sendo de extrema importância e deverão ajudar na identificação deste criminoso. No vídeo, o suspeito tenta fugir com o carro do radialista, no entanto, mostrou que não tem habilidade, não sabe dirigir, que levou também a desistir e fugir a pé pela lateral da residência. No veículo, meus amigos, a polícia encontrou vários pertences da vítima, entre os quais quadros, caixa de som, aspirador de pó, computador, produtos de limpeza e alimentos que foram roubados da casa. Em estado de choque, familiares acompanharam todo o procedimento da polícia técnica no local do crime. J. Silva morava no bairro Manuel Leão há cerca de 12 anos. Era muito querido pelos vizinhos, que estão todos consternados. O corpo de J. Silva foi sepultado ontem à tarde no cemitério Campo Santo, aqui de Itabuna, sob forte comoção. Além de familiares, amigos e ouvintes, vários comunicadores estiveram presentes, entre eles o companheiro Marinho Santos, que pegou a sua moto, saiu aí de Ilhéus, e também Marinho foi prestar sua última homenagem ao nosso amigo J. Silva. Claro, também estivemos presentes. Também estiveram acompanhando o sepultamento empresários, muitas personalidades políticas, entre os quais o prefeito de Borarema, Vinícius Ibrahim, o prefeito de Itapé, Nailton Rosa Pinto, a ex-prefeita de Barro Preto, Ana Paula, dentre outros políticos da região do Cacau. Certo é que perdemos grande companheiro radialista J. Silva. E a violência não para aqui na cidade. Na madrugada de quarta-feira ontem, Anselmo Pereira dos Santos, 40 anos, esteve no posto policial próximo a Jardim Luó, solicitando ajuda por ter sido ferido com um golpe de faca. O SAMU 92 foi acionado e realizou o atendimento médico. A técnica em enfermagem do SAMU informou que o corte foi superficial. A vítima, que é moradora de rua, foi atendida e liberada. Em outra emergência, o SAMU 92 solicitou apoio policial para atender uma vítima de agressão física na Praça Olinto Leone, que fica próximo ao Banco do Brasil, no centro aqui da cidade. A viatura 1504 foi ao local e informou que a vítima, de prenome Matheus, estava com vários cortes de gilete no pulso. Ele foi encaminhado ao hospital de base. Um pouco antes, Armando da Cruz Ramos foi espancado por populares na Travessa do Coqueiro, no bairro de Santa Inês. A viatura 81560 acionou a ambulância que conduziu a vítima ao hospital de base. É a violência que impera aqui na cidade de Itabuna. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos juntos, até às 8 aqui na Gabriela. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá na hora, 7h46 na Bahia.
Tropa de Elite.
Vamos nessa.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Olha, eu queria falar, ontem eu passava com o Marinho Santos, calçadão Marquês de Paranaguá, né? E a gente viu uma cena que é preciso alguém tomar uma providência. Fila Caixa Econômica Federal, seu repórter Marinho Santos. Até quando? E você viu que agora pintaram, foi feita a reforma, a prefeitura está concluindo ali a recuperação do calçadão Marquês de Paranaguá e já pintaram tudo, marcando lugar. É copo descartável, é garrafa. Que situação aquela ali, hein, repórter Marinho Santos?
Aquilo ali, Scarpita, é o retrato da nossa cidade. Falta fiscalização, falta polícia para chegar junto. Há muito tempo a gente vem cobrando aqui, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, aquilo ali afrontando. Que há quanto tempo a gente vem falando das pedras que são colocadas para marcar o lugar de A, de B e de C? e são vendidos os lugares. E ali tem que ter uma ação da polícia, já que a polícia agora está com a 68, que é competência da companhia 68, né? Vamos chamar a atenção da Major PM Joilma. A Major PM Joilma. Chamar a atenção também da nova comandante coordenadora da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e também da Guarda Municipal do município, fiscalização do município, aquilo ali afrontando tudo e todos. Nós não podemos passar, é por isso que está sendo, do jeito que está sendo conduzida a coisa. Eram pedras, eles agora começaram a pintar. Pintaram o calçadão, fila da Caixa Econômica Federal, tudo pintado e tudo vendido. Aquilo ali é inaceitável.
Agora, se é que você tocou na 68, ontem eu fiquei feliz com a limpeza que está sendo feita. Durante a entrevista aqui já foi sinalizado, inclusive as tratativas bastante avançadas, aquele prédio é da União. Inclusive um ouvinte nosso, esqueci até de perguntar o nome, falava: Escapita, tenta descobrir aí que ano foi inaugurado esse prédio que foi delegacia, foi Ministério do Trabalho e que será a futura sede, eu tenho certeza disso, futura sede da 68, centro da cidade, Praça Cairu. Vai ser bom para o comércio, vai ser bom para a cidade. E vai ser bom também, Marinho Santos, para a Polícia Militar da Bahia.
A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Ilhéus, secretário João Aquino, mandou fazer um faxinaço, porque ali estava morando tudo que não prestava, Escapita. Pessoal desabrigado, usuário de drogas, pessoal que toma do corote. Ali estava uma favela em pleno centro de Ilhéus. Eu lembro que ali, Escapita, eu era pequeno, eu era garotinho ainda, quando funcionava a cadeia pública de Ilhéus. Você passava para o Pontal, os presos, lado esquerdo, furtos. O cara roubou, furtou, era do lado esquerdo, você passava, à direita da cadeia pública, estavam os homicidas, os assassinos, quem matou. Ficava pendurado ali, pedindo cigarro, pedindo dinheiro. Aí botava um copinho amarrado numa corda. Aí o pessoal ajudava, colaborava, botava dinheiro, colocava cigarro. E eles puxavam, pendurados ali com as pernas, lá de cima, do alto. Mas via o visual todo da Praça Cairu. Aí naquele tempo não existia a CEPLAC, não. Ali era a estação...
Estação
ferroviária.
Tinha o trem aí, né? Trem. Mas a notícia é boa, né? Você ficou feliz ontem, né? Inclusive, manda um abraço, carinho da turma aí com a gente. Ontem marcamos presença lá na feirinha do Guanabara.
E a Major Joilma preparar aí a equipe, porque vai descer de paraquedas.
Vai ser bom,
né? Da Conquista para o Pleno Centro, Praça Cairu. Vai ficar bem melhor para tudo e para todos.
Para todo mundo. Boa notícia. Vou aplaudir, né? Aqui a gente aplaude, com certeza. Olha, a notícia do nosso site: a Câmara de Vereadores de Ilhéus estará realizando a Semana de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Na última segunda-feira aconteceu essa reunião, a reunião de preparação da Semana Municipal. Né? O encontro foi comandado pelo vereador Alzimário Belmonte, professor Gurita, no plenário da Câmara Municipal de Ilhéus. De acordo com o parlamentar, a ação tem três reivindicações, sendo a construção de uma delegacia especializada para tratar o tema, o plano de cargos e salários dos profissionais de serviço social e a implementação de mais um conselho tutelar na cidade de Ilhéus. O objetivo do encontro foi informar a programação do evento, que terá abertura no próximo dia 16 de maio, com audiência pública na Câmara de Vereadores, onde palestrantes irão falar sobre como identificar uma criança ou adolescente que esteja passando pela situação de vulnerabilidade. A semana seguirá com blitz educativas em vários pontos do município, com a presença dos CRAs, Conselho Tutelar, Polícia Militar, SUTRAN. Na quarta-feira, dia 18 de maio, haverá uma sessão especial onde cada setor dessa rede de proteção terá um espaço de fala. Além do vereador Gurita, estiveram representantes, né, presentes nesse, Nesse primeiro encontro, diversos setores que fazem parte dessa rede de apoio em proteção à criança e adolescente aqui na cidade, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Secretaria de Promoção Social e Estado Social, a Diocese de Ilhéus, a 68, a Secretaria de Educação, a PAI Ilhéus, CRAES Norte, Conselho Tutelar Zona Sul, Conselho Tutelar a Defensoria Pública, seu repórter Marinho Santos. Curita sempre levantou essa bandeira, né? Já tem mais de 10 anos aí, desde quando o Jailson Nascimento foi presidente da Câmara de Ilhéus, com essa implantação do Conselho. Depois o Dinho Gás, aí o Gurita ficou afastado, né, 2012. O ex-vereador Pastor Matos continuou com essa bandeira. E aí o Gurita, agora, esse ano, sem pandemia, preparando essa programação. Parabéns pela iniciativa, acho que Ilhéus sai na frente. Última passada no Zap, Paulo José, vem chegando, seu repórter.
Deixa eu mandar um abraço para o Gurim. Alô, Gurim! Um abraço para você aí na Praia da Ponta do Ramo. A nossa amiga Madá. Alô, Madá, como é que tá? Um abraço. E o Saborosa. Saborosa é irmão da minha amiga Madá, aí na Praia da Ponta do Ramo. Deixa eu subir a serra. Manda um abraço para o vereador Dai da Serra, sempre a serviço do povo, tá ligado no Tropa de Elite, tá na minha. Vereador Augustão também parabenizando aqui pela entrevista com o venerável da loja maçônica, que vai completar 100 anos.
Deusdete Machado foi o nosso convidado de hoje.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Mário Santos. Desde as fortes chuvas do ano passado, a Prefeitura de Ilhéus não fez a contenção das encostas e nem consertou o calçamento da Rua Bela Vista. É o segundo acesso ao alto do bairro Nossa Senhora da Vitória. O acesso fica depois do condomínio Vitória 2, à esquerda, pela Rua São Paulo, hein? Ajuda a gente aí, a situação tá complicada. Mandou a foto aqui, disse que tá difícil o acesso. Ambulância, veículo, quando chove, se o veículo não for traçado, não consegue subir, viu? Tem que ser o carro oficial do Tropa. Alô, Betinho, meu primo, aquele abraço. E manda alô pra Danielzinho do Joia. Um abraço aí, obrigado pelo carinho da sintonia, turma do Litoral Norte. Sônia Fubuia, Girassol, Dia de Luçuca, também ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpítola, não quero me identificar, gostaria de usar esse espaço desse respeitado programa para chamar a atenção das autoridades em relação aos constantes assaltos a ônibus. Ontem teve assalto a ônibus ali pertinho da Ecobaba. Diz que a turma está preocupada, a entrada do Vilela é o ponto... Marinho Santos, escolhido aí, viu? As pessoas correm risco diários, não tem mais horários para acontecer. Ontem um casal pegou ônibus na entrada da Luiz Gama e logo após o Vilela foi anunciado o assalto. Muitos agressivos, esses bandidos, levaram pertences dos passageiros e desceram no Ecobaba, tomando rumo ignorado, viu? Atenção, 70! Comandante da 70 aí, nosso querido Major Álvaro. Testificar, viu? Olha, Scarpita, manda alô para a equipe Massa Bruta. Pastor Jackson Pereira, Luciano Massa Bruta, Cabeça de Gomado, Deguinha, Tom Saguim, Alto da Soledade. Dona Edilza, aquele abraço. Olha, bom dia, não quero que fale meu nome, viu? E o que é que tá acontecendo? Tá tendo um criatório de porco solto. Tá incomodando a comunidade, destruindo quintais e ruas. É, tudo focado aí. Rapaz, cadê os zoonoses? Estão criando porco no Marinho Santos, Lagoa Encantada. Já pensou em chegar lá, ser atacado, rapaz? Ai, 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 viu? Olha a Jô, do São José, rapaz. Rodovia Ilhéus Uruçuca, tá dando um bom dia pra gente. Ana Rita, do Momoão, um abraço pra você, Ana Rita. Obrigado pelo carinho. Maricela Porto, bom dia, bom dia. Olha, esse esgoto tá correndo a céu aberto há mais de um mês aqui no Carneiro da Conquista. Vem Baza, vem, mas não consegue resolver. Ajuda o povo em Baza. Rita Moreno, um abraço. É, rapaz, Jovamil Cigano no Iguape. É, Dandá, tá reclamando. 3 dias sem água lá no Iguape, rapaz. Um abraço. Paulo José, vem chegando pra gente fechar o Tropa de Elite de hoje. A metralhadora da informação. Olha, em Baza, mandou nota sobre a questão do sol e mar, hein? Vai ficar programa de amanhã.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpinta, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias para esta quinta-feira. Olha, o preço dos combustíveis na cidade de Potiraguá continuam congelados e pode ser o mais caro da Bahia. Isso porque o único posto de combustível da cidade ainda não está repassando aos consumidores o valor calculado após a redução da refinaria de Mataripe, anunciado pela Acelen. Já há um bom tempo, a gasolina está custando R$ 8,07 o litro, preço que já estava acima dos valores das outras cidades vizinhas, a exemplo de Tarantim, que na semana passada variava entre R$ 7,79 a R$ 7,83, bem abaixo do valor vendido em Potiraguá. Já nesta semana, com a nova redução da Acelen, o preço médio da gasolina está variando entre R$ 7,55 a R$ 7,66. Em Potiraguá, continua de R$ 8,07 o litro. Em Tarantim, conforme apuramos há pouco instante, mais precisamente no posto lá na cidade, não vou citar aqui o nome, na saída para Mike Nick, o litro da gasolina está custando R$ 7,55, uma diferença de mais de 50 centavos. Nós estamos, portanto, aguardando que informações sejam dadas por conta deste ato e destes preços praticados em Potiraguá. Outra informação que nós temos aqui para vocês é que um pilar que fica sobre uma ponte na rodovia BA-262 entre os municípios de Iguaí e Nova Canaã, no médio sudoeste do estado, tem feito diversas famílias chorarem a perca de entes queridos. O local é bastante perigoso após o governo do estado da Bahia construir uma ciclovia na lateral da rodovia que dá acesso aos dois municípios e não retirar o pilar que ficou entre o asfalto e a ciclovia. Portanto, erros que devem ser cometidos para que mortes sejam evitadas. Olha, Robertinho Scarpinta e Marinho Santos, por falar em acidente, mais um grave acidente foi registrado na rodovia BA-680, no trecho que liga o município de Potiraguá aos distritos de Gurupamirim e Taimbé. Uma carreta carregada de telha de cerâmica tombou após o motorista perder o controle da direção e o veículo sair da pista. O fato aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira na famosa Baixada do Roçadão. Até o fechamento desta reportagem, dessa matéria, não havia obtido informações sobre feridos. E, portanto, esse é o nosso giro de notícias para hoje. Um abraço e uma ótima quinta-feira para todos. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz. Amanhã a gente volta. Seu repórter Mário Santos, um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doce, GNP Materiais para Construção com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Acabou.
Acabou. Acabou. Vamos, o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo agora, hein? Eu, Chico Preto, e Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa é do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência. Perdeu o nosso programa? Fica triste não. Daqui a pouquinho o nosso podcast liberado lá no site da Gabi, nas plataformas, né? Na sua preferência aí pra tocar o podcast. E a nossa live lá no Facebook. Um abração, vem aí, Renatinho Beliboa. Até amanhã cedinho, a partir das 6, hein? O Tropa de Elite tá indo embora. Alegria sempre. Valeu, Deus. Valeu, Bahia.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.